Então nós vamos para começar Mateus, começar e terminar, né? E eu fiz anotações quando nós demos o curso ano passado, depois durante os meses de dezembro fiz mais anotações e essa vez também mais um pouco, aí eu mesclei tudo junto, né, para ficar uma coisa só. Então o primeiro ponto é a genealogia de Jesus, começa já do início. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, é como se estivesse começando o Novo Testamento com um parafuso muito forte, grande, apertado com o Velho Testamento, né? Então, assim, não pode entender quem é Jesus se você não souber quem é Davi e quem é Abraão, né? Então, assim, é muito importante, foi comentado aqui também, que Mateus é o evangelho que mais cita os profetas do Velho Testamento, ele quer provar para os judeus que Jesus é o Cristo. Então, o Novo Testamento não pode ser entendido sem o Velho, e quem diz isso é o próprio Novo, né? O Novo Testamento. Então, assim, você não pode entender Jesus sem saber quem foi Davi e quem foi Abraão, né? E alguém também falou das 42 gerações, né? E nessa genealogia, então, o segundo ponto são os destaques, não são os homens, são as mulheres, que a maioria são homens, mas tem 4 mulheres na genealogia de Jesus. Olha que honra para essas mulheres, essas 4. E olha quais são, né? Tamar, que história terrível aquela história lá. Raabe, prostituta, nem é do povo de Israel. Rute, moabita, que Deus falou, ninguém moabita nunca vai entrar no santuário do Senhor, mas Rute entrou. Então, assim, tem contradições na Bíblia, né? Deus falou assim, ó, os outros povos podem até entrar na quarta geração, mas moabita nunca. E ela está ali na linhagem de Jesus, né? Então, Tamar, Raabe, Rute e Batseba, né? A mulher de Urias, que Deus, Davi tinha muitas esposas, mas a esposa que Deus escolheu para gerar o antecedente de Jesus foi a que foi a do pecado, né? Então, você percebe que Jesus veio de uma linhagem humana, cheia de problemas, cheia de problemas, mas ele escolheu citar essas mulheres por nome como sendo participantes da genealogia de Jesus. Muito interessante. E o terceiro ponto são as 42 gerações, que quando você conta, não dá 42, dá 41. Né? Vocês já ouviram sobre isso ou não? Se você for olhar direitinho, ele fala 14, 14 e 14. 3 vezes 14 é 42. Mas conta e dá 14, 14 e 13. Porque ele conta a última frase, Jesus, que se chama Cristo. Então, Jesus é a 13ª, ou a 41ª, e Cristo é a 14ª, ou a 42ª. Tem um livreto de um irmão lá da Chuva Serodia, que é escrito na capa do livreto, chamada 42ª Geração. Aí ele fez uma mensagem todinha sobre esse assunto aqui, dizendo quem é a 42ª Geração. De Adão até o Cristo. Porque Jesus, que nasceu de Maria, José e Maria, né, é a 41ª geração. Mas a 42ª geração é Cristo. Jesus, que se chama Cristo. Ou seja, é nós na fita. Porque Jesus é o homem Jesus. E Cristo é o corpo de Cristo, é Jesus junto conosco, nós junto com Ele. Então, tem Adão, que é o homem que gerou o pecado, e tem o Cristo, que é todos os filhos de Adão, que estão em Cristo, e agora estão redimidos do pecado e são a manifestação dos filhos de Deus. Não é maravilhoso isso? Então dá para ficar, né? Tem um livreto todinho sobre esse negócio, né? De contar desse aparente erro, porque ele foi contando os nomes, aí contou Jesus, depois contou Cristo, 14, 14, 14 certinho, mas você vai contar, dá 13 e 14 mesmo, é só com Cristo. Jesus é o 13º e Cristo é o 14º, e nós estamos em Cristo, nós não estamos em Jesus, nós estamos em Cristo. Nós não conseguimos entrar no homem Jesus, mas entrar em Cristo conseguimos entrar. Né? Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele se tornou, subiu aos céus, ele se tornou um homem cósmico, um homem coletivo que nos cabe nele. Ele é a cabeça e nós somos parte do corpo dele. Agora, o quarto ponto é sobre os sonhos. Se você, você fica impressionado com o tanto de sonho que José tinha, né? José, todo mundo fala de Maria, mas precisa falar de José, né? Que Jesus e Maria não iam ter futuro se não fosse José. Primeiro, porque José não ia nem casar com ela se não fosse pelo sonho. Segundo, porque Herodes matou todos os meninos. Se não fosse o sonho, Jesus ia ser morto. E depois Jesus voltou e foi morar em Nazaré por causa do sonho. Então, José sonhava e Deus falava com ele pelos sonhos. E, então, tem quatro sonhos aí. Quatro sonhos de José e o sonho dos magos também, né? Os magos, Herodes falou com ele, quando você achar, volta para mim e fala comigo. Mas os magos foram avisados por sonho para não voltar e foram embora. Então, Deus protegeu Jesus através de sonhos. Ele deu sonhos, para principalmente para José, o pai dele, mas também deu para os magos para proteger. O cinco, você vê como é importante a intervenção divina, no caso dos sonhos, por exemplo, também, e a obediência humana. Porque aqui adiantava ele sonhar e não obedecer. Diz que ele sonhou para sim e levantou de noite para ir para o Egito. Imagina, pegou a mulher e o filho e foi embora para o Egito de noite. Entendeu? Então ele acreditou tanto no sonho que ele não teve coragem nem de esperar amanhecer. Então José era não só um cara que sonhava, um cara místico que ouvia de Deus nos sonhos, mas era um cara que obedecia o que ele ouvia. Então é importante Deus intervir, Deus avisar, mas se o homem não obedecer, não vai ter nada feito. Então, assim, a obediência rápida, imediata, é fundamental. Deus intervém, o homem obedece. Deus intervém, o homem obedece. E você vê também, por exemplo, que os magos, eles viram a estrela, revelação divina. O que eles fizeram? Saíram à procura. Entendeu? Então, eles tiveram a revelação, mas eles foram atrás, né? Você vê, eles também obedeceram de não voltar para Herodes, né? Jesus, quando o diabo veio tentar ele, o que, que ele fazia? Citava a Bíblia e obedecia a Deus. Apesar de estar morrendo de vontade de comer e tentado até com o diabo citando a Bíblia para ele, mas ele obedecia a Deus mesmo, obediência total. João Batista não queria batizar Jesus, mas ele obedeceu quando Jesus falou, me batiza, né, porque convém. E quando você vê os discípulos abandonando, é muito forte, né, o que você falou sobre, quem falou? A atração de Jesus, né? Assim, como ele atraía, mas só que eles abandonavam o barco, abandonavam as redes, abandonaram o pai, assim, isso é muito forte, abandonaram na hora. Ele chamou e ia. E quando o outro falou, não, deixa eu enterrar meu pai, ele falou assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Quer dizer, obediência postergada não é obediência. Tá? Ele falou assim, não, eu vou obedecer na minha hora. Não adianta, tem que obedecer na hora, ou então Deus falou, não, já acabou e não tem mais chance. Não adianta, falou, não, agora eu resolvi, não, agora acabou. Então assim, você vê como que a obediência é muito importante, que ela seja radical e seja rápida e seja prestativa e seja forte, né? Que você reaja à ordem de Deus. 6, um ponto que vocês todos comentaram e é notável, é que Mateus usa toda desculpa para citar o Velho Testamento. Ele sempre cita, para se cumprir a palavra do profeta. Tem até um lugar que ele fala, como disse o profeta Jeremias, as 30 moedas de prata. Quando você vai analisar, não é Jeremias, é Zacarias. Então, todo mundo fica incomodado com esse negócio. Como que ele falou que foi o profeta Jeremias e era Zacarias? Aí eu fui olhar para ver o que era a história. Pessoal, tem gente que acredita que isso foi erro do copista, que na verdade Mateus muitas vezes nem fala o nome do profeta. Ele fala como foi dito pelo profeta. Então o estilo de Mateus não é muito de citar qual profeta. Ele só lembra de que foi citado pelo profeta e põe lá. E que o copista queria ajudar e pôs o nome errado. Pôs Jeremias em vez de pôr Zacarias. De qualquer forma, está em Zacarias e não está em Jeremias, né? As 30 moedas de prata e comprou aquele terreno o terreno do oleiro. Está escrito o terreno do oleiro e está escrito 30 moedas de prata lá em Zacarias, né? Então é impressionante como foi exato, né, a coisa. 7. Mateus gosta de ajuntar as coisas. Então, quando tem ensinos, ele junta os ensinos. Quando tem curas, ele junta as curas. Quando tem parábolas, ele junta as parábolas. Por isso que Mateus é um evangelho muito interessante, porque você sofre um impacto maior de ver tudo reunido em um lugar do que você só ler devagarzinho. É, se bem, mas não, mas te dá a impressão, por exemplo, que ele deu tudo aquilo daquela vez. Quando você vai nos outros evangelhos, ele deu tudo picado na vida real, né? Então, em Mateus ele ajunta e nos outros evangelhos ele já conta um pouquinho mais como aconteceu de verdade. Entendeu? Então, tem vantagem dos dois lados. De um lado você vê mais a parte cronológica e, por exemplo, Sermão da Montanha. Nós não teríamos o Sermão da Montanha se não fosse Mateus, né? Porque nos outros evangelhos está tudo picadinho, em vários lugares. Ele juntou tudo no Sermão da Montanha, 3 capítulos. Pegou os ensinamentos de Jesus, dá aquele impacto na gente, né? As parábolas de Jesus, né? Tantas parábolas, tudo em Mateus 13, né? Todas as palavras sobre os últimos dias, Mateus 24, 25, entendeu? Então, assim, Mateus ele pega por assunto, mas como é o estilo, ele fica parecendo que ele está dizendo que Jesus disse tudo aquilo naquela vez, mas não é verdade, né? E que Jesus curou todo aquele pessoal um atrás do outro, não foi daquele jeito, né? Você vai olhar os outros evangelhos, você já vai ver que é diferente. Assim, uma coisa sobre os evangelhos, se você pensar assim, primeiro, não tem nenhum outro homem na Bíblia que tem 4 histórias da vida dele. Davi tem 2 histórias da vida dele. Né? Mas Jesus tem 4. Então, quando tem repetição, é significado da importância. Se conta a história de Davi 2 vezes, é porque a história de Davi é importante. Mas se conta a história de Jesus 4 vezes, porque Jesus é mais importante, certo? E outra coisa é, você já ouviu a história dos cegos que foram conhecer o elefante? Vocês ouviram a história dos cegos que foram você conheceu? Vocês já ouviram, né, que o cego vai conhecer o elefante? Então, encurtando a história, um pegou no rabo, outro pegou na tromba, outro pegou no, no, na perna, outro encostou no lado. Aí foram fazer entrevista com os cegos. Aí um falou assim: não, um elefante é igual a uma parede, porque ele encostou no lado, né? O outro: não, é parede coisa nenhuma, parece uma corda, pegou no rabo. O outro falou: não, pegou no, na tromba, parece uma cobra. E o outro falou: não, ele parece uma árvore, peguei no tronco dele. E todos eles estão certos e todos eles estão errados, né? Porque cada um pegou só um aspecto. Então você tem os 4 evangelhos para você não se ater a só um evangelho. Você precisa pegar dos 4, porque cada um está falando de Jesus de um aspecto dele. Então você precisa juntar os 4 juntos para ter uma visão, né? Os 4 cegos, se juntassem junto, talvez eles teriam uma visão melhor do elefante. E se nós juntarmos os 4 evangelhos, nós vamos ter uma visão de Jesus mais completa. Então você não pode pegar só um dos evangelhos para conhecer Jesus, tem que pegar os 4.
Agora, não é certo eu falar que não tem Mateus, que tem Marcos, e que não tem Mateus e Marcos, tem Lucas, assim, meio que. Porque você pega em Mateus 4, na tentação de Jesus, eu já vi muita gente falando que Jesus só foi tentado nos últimos dias do jejum, no último dia, mas você pega em Lucas, fala que ele foi tentado os 40 dias.
É, você tem que juntar tudo.
Isso, 40 dias ele foi tentado, não só aquelas 3 tentações, mas todos
E sem dizer também que existem umas coisinhas que não dão certo, né? Tipo, falar que é Jeremias e é Zacarias. E tipo, acho que Mateus tinha a visão meio dupla, tudo ele vê 2, e não é verdade, não é 2, é 1, né? Então, assim, tudo ele via, igual meu filho quando estava com anestesia, saindo da anestesia, ele falou assim: eu estou em 2 mães, assim, porque não tinha. Entendeu? Então, Mateus vê 2 cegos, dois endemoniados, todo lugar que é igualzinho, a mesma pessoa, tem até o nome dele nos outros lugares, e aí Mateus fala: é 2, é 2, é 2. Tudo da Mateus via 2, mas é assim. Não estraga a história, é tudo tranquilo, tanto faz ser 2 como 1, mas na verdade eu acredito que era 1 e Mateus via que era 2. Mas Essas coisas não atrapalham a história, mas você junta várias testemunhas, então você tem que juntar a história deles junto para poder, né, entender a coisa. Por exemplo, uma das histórias, estava lendo ontem à noite com uma pessoa que a gente está tá começando a conhecer o Evangelho, uma coisa e tal, a gente está lendo Mateus com ele, e aí eu vi pela primeira vez, até parei as coisas, que o Jairo falou assim, em Mateus ele diz, minha filha está morta. Eu nunca tinha visto isso, nem... Como? E nos outros evangelhos fala, minha filha está quase morrendo, vai lá logo. Aí ele vai correndo, a mulher do fluxo de sangue para ele, ele dá atenção para ela, aí chega a gente e fala com o Jairo, não incomoda mais o mestre, não, porque seu filho já morreu, não adianta. Então, assim, ele não tinha fé para ressuscitar um morto. Ele, né? E aí Jesus, calma, eu vou lá, entendeu? Então, obviamente, quando esse relato entrou em Mateus, falando que minha filha está morta, não é verdade. O cara não falou, minha filha está morta, vai lá ressuscitar ela. Ele não tinha fé para isso. Minha filha está à morte, que é o caso que fala em Marcos. Eu só quero mostrar que você não deve se apegar a muitos detalhes sem conferir com os outros evangelhos, porque em alguns evangelhos eles dão mais detalhes, como você está falando, entendeu? Entre mais detalhes, outros são mais resumidos, né? Então, assim, e também você precisa ver a perspectiva, porque às vezes um vai focar mais na compaixão de Jesus, o outro vai focar mais no milagre em si, entendeu? Então eles vão contar a mesma história, mas vão contar de um foco diferente, né? Por exemplo, Mateus fala bem-aventurados, e Lucas fala bem-aventurado e ai, né? Bem-aventurados os pobres, e Lucas fala ai dos ricos, né? Então, isso não tem nenhum dos outros. Então, assim, você precisa, para ter uma visão adequada, nunca se baseia em só uma. Você vai contar uma história de Jesus, assim, dos evangelhos, confira com os outros para você não entrar em contradição, tá? Porque senão você vai... Tem um lugar que ele fala, vai e não leva nem cajado. E o outro fala assim, vai e leva só cajado. Aí vai ter duas igrejas, uma que leva cajado e outra que não leva cajado. Mas, entendeu? Você não pode se apegar muito a detalhes, a pé da letra, porque tem coisas que os outros evangelhos falam diferente, então não dá para você firmar, né? Se você firmar muito em uma coisa por causa de um evangelho, o outro vai te desmentir. Então você tem que ficar estrito aquilo que os evangelhos concordam entre si, né? Aquilo que eles concordam entre si. Agora, uma coisa interessante é que Mateus junta todos os assuntos dentro desse mesmo ponto, tá? Mas ele, mesmo juntando, ele está dando uma sequência. Jesus saiu daqui, foi para ali, daí saiu daqui, foi para ali. Ele está dando uma certa sequência. Apesar de que, por exemplo, Jesus não deu todos aqueles ensinamentos na montanha, mas ele deu bastante deles, talvez. Eu não acredito que deu só num lugar, porque os outros evangelhos falam que deu em vários lugares. Mas você vai perceber que, mesmo Mateus, assim, fazendo isso, ele insere curas de vez em quando. Tem um lugar que tem bastante cura, que é Mateus 8 e 9. Mas, mesmo nos outros, ele sempre, de vez em quando, cura fulano. Cura parece um refrão. Ele faz isso, faz aquilo, cura. Ele faz isso, cura. Faz aquilo, cura. Entendeu? Você vê uns versículozinhos pequenininhos, não conta detalhe, mas assim, chegou a multidão, ele curou. Aí vai contar outro assunto, briga com os fariseus e tal, depois curou. Depois você vai olhar, você vai ver vários versículos onde ele está inserindo. Então, apesar de juntar muitas curas que ele descreve em um lugar só, mesmo no meio das outras coisas, dos ensinamentos, das brigas dos fariseus, das outras coisas, ele cura. Então, você vê que cura era uma coisa constante que Jesus fazia.
É incrível também como ele cura muita gente, né?
Muita gente.
Na multiplicação, diz que, então, ele curou a todos que estavam lá. Aí você vai indo, lê que tinha tipo assim, 4 mil homens, tirando mulheres e então, assim, curou muita gente, tipo, no mínimo umas 1.000 pessoas, sei lá. É muita gente, cara.
Muita gente. A cura é um negócio impressionante.
Tranquilo não, só não vivo
não. 8. Linhas de ação de Jesus. Ele não era uma pessoa que só fazia uma coisa, apesar de que ele realmente curava pra caramba, né? Mas ele fazia muitas outras coisas também. Quando você quiser aprofundar nas linhas de ação de Jesus, leia a apostila, o Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas. Tá? O Espírito da Palavra no Evangelho de Lucas foi um curso que meu pai deu, só conseguiu até o capítulo 9, me parece, não conseguiu terminar. Mas ele que fala assim, eu quero ver Jesus, então vamos ver o homem Jesus através do Evangelho de Lucas. Aí, lá tem várias coisas muito interessantes nessa apostila, mas uma das coisas chama as linhas de ação, quer dizer, o que seria uma linha de ação? Curar é uma linha de ação, orar é uma linha de ação, ensinar os discípulos, uma linha de ação, brigar com os fariseus, uma linha de ação, entendeu? É, que mais? Fazer sinais e milagres, parar, né? Multiplicar os pães, parar o vento, mandar pegar a moeda na boca do peixe, entendeu? Então, assim, tem várias linhas de ação, mas as básicas, ele ia de cidade em cidade fazendo o quê? Pregando nas sinagogas, o que ele pregava? O mesmo evangelho de João Batista, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Entendeu? Então, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele expulsava demônios, ele ensinava os discípulos, explicava o que tinha ensinado, ele contava parábolas, entendeu? Você pode depois assim, acrescentar isso, mas são linhas de ação e ele tinha controvérsia com os fariseus. É, tem muitos alunos que às vezes vêm para o curso do CPP, aqui não sei se esse ano teve isso, mas que não gostam da matéria fé e razão, né? Porque vai estudar Schaefer, vai estudar C.S. Lewis, vai estudar os filósofos, então eles falam, nossa, isso aí é viajar, eu quero estudar a Bíblia, né? Mas tem que lembrar que Jesus tinha uma linha de ação que era discussão, que era argumentação, então não é só fé e oração e pregação e cura e expulsar demônio, não, tem lógica, tem raciocínio, tem debate, tá? Então, assim, faz parte da vida de Jesus. Muito interessante notar isso. E agora, no 9, nós vamos entrar num ponto que cresceu. Esse ponto cresceu, ficou muito enorme. Mas vocês tentam dar eu vou tentar dar uma resumida para vocês, porque ele é muito empolgante, assim, muito interessante. E começa assim, que ele era cercado por três tipos de pessoa na vida dele. Jesus era cercado sempre por três tipos de pessoa. Esses personagens, se você for fazer um teatro de Jesus, você tem que ter atores que fazem papel dessas três tipos de pessoa. Multidão, discípulos e religiosos. Nos religiosos você põe fariseu, saduceu, escriba, né? Religiosos. Vários tipos de religiosos, mas os religiosos brigavam entre eles, mas com Jesus, todos eles eram unidos contra Jesus, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos os fundamentalistas, que é aqueles que criam que a Bíblia, tipo o batistão, né? Aquele batistão assim, aquele que não é batizado no Espírito Santo, aquele batistão assim. Gente, vocês já encontraram com algum batistão? Acho que não, né? Se é batistão mesmo, ele é igual ao testemunho de Jeová. Assim, não dá para conversar, porque ele pega qualquer palavrinha que você falou, para aí, e é letra da lei, é um negócio que dá até dor de cabeça, assim, é terrível. Os fundamentalistas são esses, são os fariseus. Os fariseus, assim, pegavam na letra da coisa e tem que ser a letra e tem que ser certo. Agora, o saduceu é o contrário. O saduceu fala, não, isso tudo é alegoria, isso tudo é relativo. Cara, o saduceu é tão moderno que nem crê que a Bíblia é verdade. Assim, não crê na ressurreição. Entendeu? Então, e os escribas, que eram os que cuidavam de copiar a palavra e conhecia a palavra escrita em si. Então, eles brigavam entre eles pra caramba. Os fundamentalistas e os modernistas, nossa, brigavam pra caramba. Mas quando era Jesus, os dois se juntavam contra Jesus, entendeu? Então, entre eles tinha briga, mas entre eles e Jesus era pior, né? Não, a gente briga entre nós, mas esse aí está fora do, né, fora da curva, esse aí nós temos que pegar ele mesmo, né? Então, de qualquer jeito. Mas esses três tipos de pessoas. Agora, Jesus reagia com essas três tipos de pessoas de forma específica. Então, a atitude dele para cada um deles era diferente. Então, com as multidões, o que ele tinha? Compaixão. Curava, contava parábolas, multiplicava pães. Ele tinha só compaixão com as multidões. Falava para Deus, Deus, manda obreiros para a sua seara, estão como ovelhas que não tem pastor, coitadinhos, né? Então, Jesus tinha compaixão das multidões e sempre priorizava eles. Se eles chegassem no lugar E ele estava querendo fazer outra coisa, mas a multidão estava precisando, ele dava atenção à multidão. Aí, quando a multidão está cansada, com fome, o discípulo manda embora, manda eles comer. Ele falou, não, vocês podem dar de comer. Então, Jesus nunca mandava a multidão embora sem atender sua necessidade. Então, Jesus nunca considerava que a multidão é desnecessária, que a multidão não é importante, que a multidão não tem valor. Ele sempre valorizava a multidão no sentido de compaixão e de ministrar a eles. Mas ele sabia que a multidão não tinha futuro, que a obra dele com a multidão não ia permanecer, que a multidão ia ser levada pelas... assim, a multidão ia ser curada, depois quando ele for para crucificar ele, a multidão ia falar crucifica, porque ele não... ele sabia que a multidão não era permanente. Então ele ensinava os discípulos, explicava a parábola para os discípulos e brigava com os discípulos. Como vocês não têm fé? Duro de coração, quanto tempo eu vou ter que aguentar vocês? Entendeu? Ele amava os discípulos, ensinava os discípulos, capacitava eles, mas brigava com eles também. Então, assim, ele investiu nos discípulos muito mais do que nas multidões. Mas os discípulos estavam sempre junto com ele, mesmo com as multidões. E os fariseus e saduceus e escribas, Jesus discutia, provando que eles estavam errados. Ele sempre não deixava as perguntas dele sem resposta, ele sempre estava retrucando, né? Ele sempre estava pegando outro argumento, ele não deixava eles ficar tranquilo. Ele sempre discutia, controvérsia, ele sempre estava falando com eles. E tinha vez que ele denunciava eles com muita eloquência, que é Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, sepulcro caiado, ai de vós que limpa o exterior, o interior está sujo, ai de vós que rouba as viúvas, ai de vós. Então, assim, ele não só tinha controvérsia, mas tinha hora que ele pegava e lascava a lenha mesmo de denúncia contra eles. Então, assim, Deus tem um problema sério com religiosidade, é um problema muito grande. Eu não sei se você... se vocês notaram que o Sermão da Montanha diz que Jesus, vendo as multidões, subiu a montanha e falou com os discípulos, certo? Isso no início, Mateus 5, 1. Aí, quando termina e ele fala sobre a rocha e a areia, diz que as multidões se admiravam da sua doutrina. Mas ele estava falando com os discípulos. Como é que as multidões admiravam? Você lembra? Então, assim, exemplo de que realmente... tinha hora que Jesus falava com os discípulos e tinha hora que Jesus falava com as multidões, né? E aquele sermão da montanha, ele começou falando com os discípulos, mas no fim fala que as multidões estavam ouvindo. Então, é uma mistura de coisas, né? O bom nas discussões de Jesus com os fariseus é que ele conseguiu, em vários momentos, fazer eles emudecer. Isso é legal, né? Se você está estudando fé e razão, peça a Deus para te dar essa unção, sabe? Humildade, não querer ser o tal, mas que se você entrar numa discussão, você consiga ser tão humilde, mas tão certo, que o outro não tenha o que falar. Ele não consiga responder. E às vezes ele fazia isso não na base de argumento, mas fazia na base de pergunta. Por exemplo, o Messias é filho de Davi? É. Como Davi chama ele de Senhor? Eles não conseguiam responder. Aí ele assim, com que autoridade você está expulsando todo mundo do templo? Você não tem autoridade, você não é sacerdote, você não é governador romano, o que, que você é? Com que autoridade? Ele falou assim, tudo bem, me conta que autoridade que João Batista tinha, que eu conto também. Não dá. Entendeu? Então, assim, ele conseguia emudecer eles na base de humildade. Não era de orgulho, não era da vaidade, mas era na base de uma pergunta inteligente. Então, uma pergunta inteligente é muito bom. Que coloca o outro em parafuso. Né? Eu sei que eu conversei com alguns apologetas brasileiros, assim, bons, e era um de Fortaleza, que nós chamamos para um encontro de educadores, e ele falou assim, olha, eu já participei de vários debates sobre criacionismo, sobre fé e razão, essas coisas tudo. Ultimamente, por exemplo, lá no Canadá, em vários outros lugares, fizeram, e aquele William Craig, que tem alguns livros muito bons, assim, Ele, assim, o pessoal não quer, não aceita fazer mais debate com ele. Não aceita, porque fica emudecido, eles não conseguem responder. Então, eles não querem mais debate com ele, entendeu? Então, assim, a pessoa que quer, você quer provar que evolucionismo está errado? Como é que você tem que provar que o evolucionismo está errado? Você tem que estudar evolucionismo. E você tem que saber mais do que eles. Então, assim, a pessoa não pode enfiar a cabeça na areia e falar, não, eu só creio na Bíblia e tal, você não vai conseguir nada. Agora, se você estudar o que eles estudam e falar assim, não, aqui tem furo, aqui tem furo, aqui tem furo, e usar o deles para dar os furos, aí não tem jeito, né? E aqui eu fiz uma listinha de coisas, gente, só para terminar esse ponto aqui, que é muito interessante, que é, o que, que Jesus fazia para passar raiva nos religiosos? Fiz uma listinha das coisas que ele fazia para passar raiva neles. Ele fazia de propósito, sabe? Para pegar a veia deles. Acho que alguém comentou isso aqui também. Ele fazia para irritar eles. Primeiro, por exemplo, ele falava, seus pecados são perdoados. Para que, que ele foi falar isso? Ele foi falar isso para atiçar eles, entendeu? Porque eles diziam que o homem, ele não era filho de Deus, e eles não acreditavam que ele era filho de Deus. Então o cara chegou diante dele, está querendo ser curado. Ele fala assim, filho, seus pecados são perdoados. Os caras, quem é esse que está blasfemando aqui? Aí ele pergunta, o que, que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado ou mandar ele levantar? E o cara está lá deitado na frente, né? Para que vocês saibam que eu posso perdoar pecado, levanta! E o cara levantou na frente. O que o teólogo vai falar numa hora dessa? É, mas na teologia diz que você não pode perdoar. É, mas que a sua teologia levanta o cara do chão também? Entendeu? Então, assim, era muito... É calculado para passar raiva neles. Calculado. Comia com publicano e pecador. Não é coisa que pode fazer. Ele fazia isso de propósito. Não lavava a mão antes de comer. Olha que coisa. Colhia espiga no sábado. Não jejuava. Olha o tanto de coisa que ele fazia que eles achavam, não, mas isso é absurdo. Se fosse de Deus, tinha que fazer isso. Ele fazia essas coisas todinhas na maior boa. Para criar briga mesmo, para os caras falar mesmo. E eles viviam pedindo para ele fazer sinal do céu e ele não fazia. Sinal de Jonas. Para vocês é sinal de Jonas. Leia Jonas. Entendeu? Então ele não fazia nenhum sinal que eles pediam para ele fazer também. Então é interessante ver esse aspecto da vida de Jesus.
Eu tive uma dúvida aqui quanto a essa colher espiga na estrada. Mas será que eles iam nas lavouras assim, se furtavam?
Na lei, na cultura de Israel, mas na lei está escrito que eles podem. Você não pode pegar vasilha, mas comer pode. Está escrito na lei de Moisés.
Ah, é?
Você não leu lá? Tá vendo? É mais uma coisa que você não leu, né? Mas você leu, você deu isso aí. Quando você for no campo do seu vizinho, você pode comer. Você não pode pegar um vasinho, um saquinho e encher, tá?
Ah, então por isso que eu roubava muito xerica na chácara do seu pai.
Não, não. Se você não levou o saco, né? Tinha gente que ia com o saco lá, né? Também. É.
Por que assim, no tempo de Deus, ele manda fazer oferta para... Eu não entendi, assim.
Não. Você lembra da lei da lepra em Levítico? Que tem que ir para o sacerdote vê se está inchado, se está tal. Aí quando o sacerdote fala, não, está curado mesmo, aí tem que ficar 7 dias impuro e tem que levar a oferta lá, lembra? Aquelas coisas todas. Então era a lei do tabernáculo. Hoje... Não. E aí ele falou, não, cumpre tudo direitinho, vai cumprir tal. Ele não queria fazer quebrar nada da lei de Moisés enquanto estivesse funcionando aí. Essas coisas que Jesus está quebrando aqui, por exemplo, colher espiga no sábado, não está escrito na lei de Moisés que não pode fazer isso no sábado, mas os fariseus eram tão radicais. Hoje, por exemplo, hoje o judeu não pode ter leite com carne. Entendeu? Por exemplo, o estrogonofe, então para eles é abominação, né? Porque na cozinha deles, o garfo, a cozinha, não pode tocar em carne e também em... Ele tem que ser dois jogos de talheres, dois fogões, dois tipos de panela, não pode tocar um no outro. Entendeu? Mas a Bíblia está escrito isso? Não. A Bíblia está escrito, não cozerás o novilho na leite da sua mãe. Mas para eles evitar o leite, vai saber se essa leite é da mãe dele? Então, não pode. Entendeu? Então, assim, ele, aí Jesus fala assim, vocês quebram a lei de Deus por causa das suas tradições. Então, gente, muita coisa que Jesus quebra aqui, por exemplo, ele cura no sábado. Mas quem falou que não pode curar no sábado? Percebe? Então, assim, as coisas que Jesus quebrava não eram coisas certas da lei. Eram coisas que os fariseus tinham, e hoje tem muita coisa lá que é assim, né? Coisa muito, muito legalista, né? Muito. Mas as coisas básicas da lei ele mesmo cumpria, né? As coisas... O negócio de lavar a mão antes de comer. É bom lavar a mão antes de comer, mas Jesus quis mostrar que não é... Tem a ver com salvação, né? Entendeu? Não tem a ver com salvação. O 10, então, ponto número 10.
Olha, outra coisa que Jesus fazia para meio que irritar, que ele umas duas vezes, quando os fariseus perguntavam, às vezes, uma questão para ele perguntava, vocês nunca leram nas escrituras? Então, os caras se orgulhavam de que...
De que conhecia...
Vocês nunca leram?
É verdade. Olha o ponto número 10, que coisa interessante. Jesus falou, não cobre das pessoas as curas, o ministério, os milagres. De graça recebestes, de graça dai. Gente, é um problema sério, porque quando tem ministério de cura, as pessoas ficam tão agradecidas que elas dão a tudo, eles querem dar tudo quase, né? Porque se assim, a pessoa está para morrer e você curou ela, nossa, ela quer te dar a terra dela, a fazenda dela. É assim, isso aconteceu muito lá nos Estados Unidos, nos ministérios de cura, quando é curada, entra dinheiro para caramba. A pessoa vem com gratidão, ela vai mesmo. Ela vai querendo dar dinheiro mesmo. Jesus falou assim, não faz isso. Fala, e outra coisa que as pessoas fazem, cura e fala assim, conta a benção, né? Conta para todo mundo. Fala para todo mundo, ele fala assim, não fala para ninguém, entendeu? Então você vê como é diferente de Jesus. Jesus fala assim, não fala para ninguém não, não fala para ninguém. Vai lá e mostra para o sacerdote, faz de conta que não foi nem eu que curei, que você sarou sozinho, entendeu? Basicamente é isso. Vai e não faz barulho, não conta para ninguém. Agora os caras desobedeciam, né? Ele falava para a pessoa ninguém falar, mas os caras saíam falando para valer, porque não aguentava, né? Fui curado, eu era cego. Mas Jesus acho que não tinha raiva deles por eles desobedecer essa ordem, porque ele sabia, o problema que ele falou isso não era porque era ruim eles falarem, era que ele não queria fama, não queria sensacionalismo, entendeu? Ele orientava, não divulgue, não faça isso, não faça aquilo. Mas as pessoas faziam e tudo bem.
Isso como Satanás, né?
Hã?
Porque Satanás, os espíritos do mal, reconheciam ele como Cristo.
E ele falava, cala a boca!
Ele mandava cala a boca.
Cala a boca, eu não preciso de propaganda disso aí, não. Principalmente de você. Então, ele era contra dinheiro... E contra a fama, como resultado do ministério, certo? Só que, dentro desse ponto que nós estamos falando, ele falou, não leva bolsa, não leva nada, nem duas trocas de roupa, e na cidade onde você ficar, fica na casa, e o que eles te der, receba, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, ele com uma mão ele está dizendo, cuidado para você não ser mercenário, para você ficar cobrando ministério. Por outro lado, ele fala, viva do ministério. Você está trabalhando no ministério, você precisa receber. Então, você pode receber. Entendeu? Então, eu queria só mostrar esse equilíbrio. Entendeu? Ele não está falando que você não deve viver do ministério. Está falando que você pode viver do ministério. Mas você não pode ficar rico, você não pode ficar cobrando. Você tem que assim, ficar dependendo de Deus e Deus usando as pessoas para te abençoar. Certo? Então, é o equilíbrio. Porque, às vezes, as pessoas vão para um lado e, às vezes, vão para o outro. Né? Então, você tem que ter o equilíbrio nessas coisas. Né? Ele foi muito claro sobre isso. Digno ao trabalho do seu salário. Então, assim, ele diz que pregar o evangelho, curar enfermo, é trabalho. E digno é o trabalhador do seu salário. Então, ele foi muito claro sobre isso. O 11, eu já falei que Jesus não procurava fama. Né? Jesus não procurava fama, não queria divulgar seus milagres. E diz que ele era tão manso que até a vara que está quase quebrando, ele não quebrava. Né? E aquele... Né, que estava fumegando, ele não apagava. Então, Jesus era muito, muito discreto, muito assim, ele não era sensacionalista, ele não era barulhento, ele não queria fazer barulho. Né? Agora, o 12, Eu acho que Mateus é o mais forte disso aí. Ele chama Deus do meu Pai que está nos céus. Mas como ele gosta de chamar Deus do meu Pai que está nos céus? Ele repete, às vezes na sua tradução fala meu Pai Celestial. Tanto faz, meu Pai que está nos céus ou meu Pai Celestial, a mesma coisa. Gente, se você anotar todas as vezes que ele fala isso, é muito. Só que antes de Mateus 5, ele não fala isso, tá? É a partir de Mateus 5 que ele começa falando sobre isso. Tanto é que a oração do Pai Nosso, né, que é Mateus 6, Pai Nosso que está nos céus. Gente, ele repete isso tantas vezes que eu acho que é para nós entendermos que ele veio trazer essa revelação para nós, que Deus é Pai e que ele está nos céus. E alguém comentou, né? Acho que ela comentou, né? Que se nós tratarmos bem nossos inimigos, nós vamos nos tornar como o nosso Pai que está no céu. Ele fala muito sobre o Pai dos céus. Pai dele, mas não fala só Pai nosso. Ele fala para nós orarmos. Pai nosso que está nos céus. Então não é só Pai dele, não. É nosso também. E para nos tornarmos como o nosso Pai que está nos céus. Então é muito forte essa ênfase em Mateus. E 13. Reino dos céus. Jesus não consegue fazer nada ou falar nada que não tenha a ver com o reino dos céus. Gente, qualquer coisa, como vocês já comentaram, por exemplo, as parábolas é tudo, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, mas até coisa pequena, eles estavam discutindo quem era o maior, ele traz a criança e fala, não vai entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Então, assim, tudo era assunto de reino dos céus, tudo. Então, assim, Jesus não era só pregador do evangelho, ele era uma pessoa que, para ele, o reino dos céus é a coisa mais importante da vida, e ele não consegue falar uma coisa que não tenha a ver com o reino dos céus. Depois você anota todas as vezes que ele fala reino dos céus em Mateus. Por exemplo, ele está lá, as mulheres trazendo as crianças para ele abençoar. Ele abençoa, 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 e tem aquela fila. E os discípulos assim, não vai dar para almoçar hoje com esse tanto de gente. Aí eles começam a falar assim, gente, vai embora, vai embora, vai embora. Jesus falou, não, manda embora não. Porque dos tais é o reino dos céus. Então, se você notar, assim, toda hora Jesus fala de reino dos céus. Então, assim, para ele, o assunto da vida dele é reino dos céus. Então, na verdade, o assunto dele não é igreja. O assunto dele é reino dos céus. Então, a igreja é outra coisa, mas Jesus não veio para começar a igreja. Jesus veio para pregar o reino dos céus. E quem crê no reino dos céus acaba sendo a igreja, né? Sim, acaba sendo a igreja. A igreja é o juntamento daquelas pessoas que crê no reino dos céus. Mas hoje nós temos uma igreja que não crê no reino dos céus, que é uma contradição de termo, né? Jesus veio para trazer o reino do céu. E, 14, caminho do reino é ganhar através de perder. Eu tenho uma mensagem sobre isso, vocês podem ouvir se quiser, depois chama Going Down. Going down. Descer. Então, se o assunto dele é o reino dos céus, o assunto de como entrar no reino dos céus é o que ele falou das crianças. O que ele falou? Não, não manda as crianças embora, não. Vocês acham que eles não são importantes? É deles que é o reino dos céus. Então, ou seja, o reino dos céus você está achando que é coisa de general, de político? Não. É de criança. Se você não tornar igual a eles, você está enrolado. Você não vai entrar, não. Depois ele queria saber qual que é o maior, ele falou assim, o maior é o que serve, é o que desce. Muitos últimos serão primeiros. Então, assim, Jesus era muito forte que o reino dos céus é gente lá de baixo e ninguém dá nada por eles. E até inventou aquela parábola que fica agarrada aqui, não é? Ele chama os caras trabalhando desde manhã, cedo, e vem os caras às 5 horas da tarde, trabalha uma horinha e ele vai e paga eles primeiro. É para passar raiva nos outros. Aí ele falou assim, não, ele deu uma moeda para eles e a gente aguentou 11 horas mais do que eles, então ele vai pagar a gente mais. E deu uma moeda para eles também. Como você pagou? Ele falou assim, é meu, eu combinei quanto com você? Uma moeda. Eu dou para quem eu quiser e dou na sua frente para passar raiva em você.
Ele fala, você está com inveja por eu ser generoso.
Agora você lê aquilo lá, você fala assim, gente, esse negócio aqui é para confundir mesmo a gente, para fazer a gente ficar bem... Mas você sabe, se você interpretar, você vai entender que ele está falando que os que trabalham desde cedo são os judeus. E os que entraram no fim da tarde são os gentios. Gentio não pagou preço nada, não cumpriu lei nada, não fez nada. E de repente, o evangelho, que legal, entra no evangelho. E o judeu fala, e eu que estou guardando sábado e sofrendo esse tanto, esses anos todinho na mão desse Deus aí, e esses aí entram de cara e entram na minha frente. Ele fala assim, é, eu combinei, né? Você pode fazer que ganhe vida eterna, mas... Agora, então, é basicamente esse o negócio dele, né? E lembrando que nós falamos dos profetas menores, você lembra que ele falou? Povo humilde, desprezado, que chora, que geme, é o que vai ser o remanescente que Deus vai glorificar no fim das... Então, os profetas menores sempre falaram, o que sobrar de Israel, o que ficar, não é gente topetudo, não, é gente humilde, quebrado, envergonhado e que nem dá nada por eles. Esses são o que Deus vai usar no reino dele. Então, assim, a gente precisa entender isso profundamente, porque a igreja hoje, por exemplo, não entende isso. Né? A igreja acha que você avançando, você vai subir. Né? E assim, que os profetas ungidos, os pastores, os apóstolos e tal. Aquela irmãzinha lá do canto que ora que nem dá nada por ela, ela vai ser primeiro no reino do céu, sabia? Então, assim, precisa entender isso. Não entra na cabeça que a lei do reino é quanto mais baixo, mais alto. Entendeu? Então, assim, Deus usa os ministérios. Hoje ele usa os ministérios, mas você acha que os ministérios são os maiores no reino de Deus? Não! É isso que ele está querendo dizer. Você quer ser o maior no reino de Deus? Então desce, serve, rala, vai lá para baixo, ninguém te reconhece. Aí sim, você é o primeiro no reino dos céus. Então, assim, essa é a lição de Jesus, né? 15. Outra coisa, assim, que é bastante forte na vida de Jesus é o seguinte. Ele fala com o jovem rico. O jovem rico falou assim, não, eu guardei todos os mandamentos. Falou, ah, falta só uma coisinha. Vende tudo que tem e dá para os pobres. O cara foi embora. Ele falava coisas duras. Se você não negar a si mesmo, negar a sua... Sabe, sua esposa, seus filhos, você mesmo, não pode entrar no reino de Deus. Nossa, ele tinha... Arranca seu olho, arranca sua mão, arranca seu pé. Jesus era radical. Do jeito que ele fala, tem hora que ele fala assim, ah, não dá para entrar não. Mas depois ele fala para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Né? E vai, fala para a mulher, vai, não peques mais. Então assim, como é que você combina um Jesus tão exigente... E um Jesus tão misericordioso, né? Entendeu? Mas você tem que combinar, porque é o mesmo Jesus. Então, essa maneira de ser radical, isso que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida, e uns com os outros e com Deus, é que Deus não está chamando pessoa para, por exemplo, sabe que fala em 1 Coríntios 13, que ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, ainda que eu dou meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Então, não dá para todo mundo vender tudo que tem e dar para os pobres, porque aí vai entrar em 1 Coríntios 13. Eu não tenho amor, não vai resolver nada. Mas se o jovem rico tivesse feito, para ele era a coisa que tinha que fazer. Então, só resumindo, Deus tem grande misericórdia, ele não é carrasco, mas ele é radical. Ou seja, se você foi chamado 7 horas da manhã para trabalhar, não fala assim, não, os que chegam às 5 horas da tarde vai ganhar igual. Não, vai trabalhar, tá? Agora, se ele não te chamou e você ficou até 5 horas sem ser chamado, e ele chamar só nessa hora, fica tranquilo, porque você não sabia antes. Né? Então, assim, o que Deus é muito radical com a pessoa que ele quer manipular o reino de Deus. Entendeu? Então, assim, se Jesus te chamou, obedeça, e radical mesmo. Mas se alguém não foi chamado e depois Deus chama e ela não tem que pagar nada que se pagou, não importa, porque Deus é misericordioso, alegra com eles, entendeu? Então, assim, essa questão da... Assim, você não pode manipular Deus. Aqui na Terra, pessoas manipulam o sistema. Né? Ah, está escrito assim, então eu vou fazer assim, e aí eu ganho assim, ganho vantagem. Não, ele não quer que você ganhe vantagem com ele. Quer que você seja sincero e faça o máximo. Mas se por acaso a pessoa não foi chamada e não teve chance, não teve coisa, ele vai usar de misericórdia com as pessoas. Entendeu? Então, assim, esse é o perfil dele. 16. Espírito Santo. Mateus gosta de falar do Espírito Santo e Jesus também gosta de falar do Espírito Santo. E é engraçado, né? Que ele fala, você pode blasfemar do Pai e do Filho, mas do Espírito Santo não. Então Jesus tem uma honra ao Espírito Santo que é muito forte. Ele dá muito valor ao Espírito Santo. Mateus, o evangelista, dá, e o próprio Jesus também dá. E aí o que ele diz, por exemplo, se você vai falar diante dos reis e governadores, não preocupe o que você vai falar. Por quê? Porque o Espírito do vosso Pai vai falar. E aí, se você preocupa, o Espírito do Pai não fala, e aí você vai só falar besteira, né? Então, se você chegar diante de reis e governadores e não tiver o que falar, o que você deve fazer? Vamos ver se você sabe. Se você estiver diante de reis e governadores e você não preparou para falar, e de repente você está lá e você fica assim, ah! Eu não sei o que eu vou falar. O que você deve fazer? Hã? Você deve ficar calado. Porque não deu nada para você falar. E Jesus nos deu esse exemplo. Diante dos sacerdotes, ele ficou calado. Perguntava, ele não falava nada. Só na hora que falou assim, então, fala! De uma vez por todas, você é filho de Deus ou não? Aí ele cita Daniel. Vereis o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Cara, tá vendo? Blasfemou. Mas ele citou Daniel. Né? Diante de Pilatos. Pilatos falou assim, gente, estão te acusando de tanta coisa, você não fala nada? Ele falou nada. Então, assim, se nós, e eu estou falando de reis e governadores, mas vamos supor que a gente está num lugar para evangelizar, está numa reunião, está num lugar, e a gente não tem palavra. O que a gente deve fazer? Não falar. Não falar. Porque se Deus não deu palavra, é porque não é para falar. E se ele deu palavra, aí você vai falar o que ele tem para falar. Então, assim, Jesus está querendo dizer que nós podemos depender do Espírito Santo e não blasfemar do Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é nossa, nós devemos andar nessa submissão ao Espírito Santo, né? Obedecendo a sua voz. É o 17, Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. Quem que Deus colhe primeiro? O joio ou o trigo? Então, mais uma palavra contra o arrebatamento, não é verdade? Porque, lembra aquele livro que está escrito e o filme que está escrito Deixados para Trás? Fala assim, eu quero ser deixado para trás. Porque quem foi levado foi o joio. E não terminou num lugar bom, não. Terminou no fogo. Por favor, me deixa para trás, porque eu quero ser trigo. Entendeu? Jesus fala com essas palavras. Ele fala assim, Senhor, quer que arranque o joio? Ele falou, não, deixa crescer junto. Quando chegar a hora da colheita, verá o Filho do Homem com seus anjos e vai colher primeiro o joio, juntar em molhos e tacar no fogo. Primeiro, ele fala. Depois, vai pegar o trigo, que são os justos, que vão reinar no reino do seu Pai para sempre. Então, essa é a interpretação que Jesus falou para os discípulos, né? Não tem outra coisa que você pode entender. 18, então. Qual é um outro tema que Jesus gosta de falar em Mateus? Juízo final e o inferno. A pessoa, não, mas eu não creio no inferno. Bom, então você não crê em Jesus, porque Jesus falou no inferno mais do que todo mundo. Então, Jesus fala mesmo sobre o fogo que nunca se apaga. Jesus fala demais sobre isso. 19. Agora, Jesus amava a solidão, apesar de não conseguir muito. Jesus amava a solidão. Ele ouviu que João Batista foi morto, ele foi embora para ir para orar. Quando chegou lá, multidão. Ministrou a multidão, multiplicou os pães, mandou a multidão embora, mandou os discípulos embora e ficou lá a sós com Deus. Então, assim, o que queria mostrar é que Jesus tinha necessidade alguma hora de não ter gente buzinando na orelha dele e de falar com Deus sozinho e se achar. Né?
Fiquei pensando muito nisso, nessa parte, porque na verdade, quando você fala Jesus amava a solidão, ele amava estar sozinho de determinadas pessoas, porque ele não estava sozinho.
Estava com Deus? É.
Foi fazer devocional, se retirar.
É.
Na verdade, nós não estamos só.
É. A solidão de pessoas para estar com Deus. Se o Filho de Deus tinha isso, imagina nós. Sim, percebe que você perde o seu. Você perde sua âncora, sabe? Você perde sua ponto de referência. Então, quando você está movimentado, lembra disso. Assim, você começa a perder sua referência, procura logo achar o lugar, sabe? Procura logo achar esse tempo para poder voltar àquela presença e aquela sensação de estar dentro da vontade de Deus, muito importante. 20. Os dois casos de multiplicação dos pães, como é que Jesus fez? Ele fez as duas vezes quase a mesma coisa. Não manda para os outros ver quanto que você tem, mas é pouco, tem problema, vê o que você tem. Vê o que você tem. Aí ele pegou o que tinha, que era pães e peixes, né? Levantou e agradeceu a Deus. Um falou que ele abençoou e outro falou que agradeceu. Ele pegou, agradeceu a Deus e ele deu para a multidão? Não, ele mandou sentar a multidão em grupos. Como é que eles sabiam que era 4 mil, 5 mil? Porque era fácil, dividir em grupos de 50, 100 é só multiplicar, né? Entendeu? Então assim, ele dividiu em grupos bem ordenados, não tinha confusão, não tinha gente indo lá catando, buscando, não. Ele pegou o que tinha, pôs o pessoal sentadinho em grupos, agradeceu, abençoou, agradeceu, partiu e deu para os discípulos, e os discípulos deram para a multidão. E terminando, ele não deixou nada a perder. Ele pegou nos cestos e, né, recolheu, não deixou nada jogado fora. Ele aproveitou. Então, o estilo de Jesus assim nos ensina vários princípios dele sobre essas coisas. 21. O relacionamento de Jesus com Pedro, Tiago e João. Ele curtia amizade especial. Não era amizade só assim, ah, você está aí, que legal. Não, ele chamou os três para ir para a transfiguração, para ver lá. E quando desceu, o que ele falou? Não conte para ninguém. Então, assim, amizade envolve você chamar certas pessoas e não outras para algumas coisas, para intimidade, compartilhar coisas, e confiar que essas pessoas não iriam blá, 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 fofocar, falar. Ele falou, não fala com ninguém até que eu seja ressuscitado dentro dos mortos. Cala a boca, ó. Não fala. Entendeu? Então, assim, esses princípios da amizade, ele deu para eles uma chance de ver uma coisa que ninguém poderia ver, porque eram amigos mais íntimos, mas ele confiou neles para eles não ficar falando com outros fora de hora, né? Não contar fora de hora.
Barulho, então é certo eu falar que quando Jesus fala que ele não faz exceção de pessoas, ele não faz exceção de pessoas para salvação, e sim para amizade, porque ele tinha os 12, entre os 12 ele tinha os 3, e entre os 3 ele tinha João, que era o mais
íntimo. É, é.
Mais perto.
É.
Você está falando de melhores amigos, assim, né? Mais próximos. E ali na nossa transfiguração, Moisés e Elias, no Antigo Testamento, foram pessoas que andaram com Jesus mesmo.
É.
Eles andaram
com Jesus. É.
E é engraçado que a gente estava fazendo uma tarefa com o seu Roberto em Hebreus, e ali no Heróis da Fé, no capítulo 11, quando começa a falar de Moisés, fala uma parte que eu não vou saber se está direitinho, mas fala sobre Moisés ter considerado a afronta de Cristo e tal, que dá a entender que ele conheceu de alguma maneira.
É.
Que ia passar,
é.
Essa parte.
É porque a palavra de Deus, você não leu ainda o livro de Asher, né? Quem almoçou com Abraão, mas ele fala que foi Jesus que escreveu os mandamentos, porque Deus não ia escrever com o dedo, quem tinha dedo era Jesus, né? Entendeu? Então, obviamente, quem conhecia Deus daquela forma, conhece Jesus, né? Não tem jeito. Não conhecia os detalhes, não conhecia em profundidade, né? Mas conhecia, tinha identificação, né? Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a lei de Deus. Então é um negócio, não tinha jeito de Moisés conhecer tudo aquilo e não conhecer mais. Né? E sobre esse negócio de acepção de pessoas, na verdade Deus aceita todo mundo que chega a Ele. Mas a questão, de acepção de pessoas, a gente precisa entender que não tem a ver com relacionamento. Entendeu? Porque o relacionamento não depende só de Deus, depende das pessoas corresponderem também, entendeu? Então, assim, assim, de certa forma, qualquer pessoa que quiser pode ter relacionamento com Deus do nível que ele quiser. O problema é que a maioria não quer. E aí os que querem, e os que querem mais, chegam mais alto, né? Entendeu? Então, assim, quem busca, acha. Então, assim, ninguém pode falar assim, não, eu não estou nos escolhidos, eu não estou no número, eu não estou nas pessoas. Não, não existe isso, né?
Eu quis dizer assim, o nosso relacionamento com pessoas, tipo assim, eu tenho, que nem Jesus, teve os 12, teve os 13 e teve... tipo, eu tenho um que é mais perto, outro que é mais
e isso, mais ainda. Com certeza. E você não vai abrir certas coisas com pessoas que estão no nível de relacionamento mais longe. Mas uma coisa que muita gente não entende aqui na Terra em relacionamentos humanos é que Deus escolhe essas pessoas e não a gente. Entendeu? Porque a gente tem pessoas, eu tenho pessoas que eu naturalmente não teria amizade e tenho fortes amizades. Mas não é porque eu teria, não tinha nenhuma simpatia natural. Deus quis, entendeu? Então, assim, você precisa tomar muito cuidado para não conhecer as pessoas segundo a carne. Porque tem pessoas que conhecem, têm facilidade com tal pessoa porque tem uma afinidade natural, química natural. No reino de Deus isso não funciona, entendeu? No reino de Deus não funciona. Funciona, não é química natural, é algo que Deus coloca entre vocês e você às vezes sabe que é com pessoa que você não teria naturalmente. Tá? Tem gente que passa raiva na gente o tempo todo e a gente fica sempre junto, né? Então, porque Deus colocou, não adianta fugir. Então, não sei... Agora, 22 também é um item bem grande. Porque eu notei o tanto que Jesus fala bem de gentios. Ele elogia gentios. Então, como nós estamos entrando na nova aliança, e agora a gente está ouvindo muito sobre o Asher e sobre o Johannes que veio aqui, e tudo isso é certo, mas... Por enquanto não tem esse perigo, porque a gente ainda está muito do lado errado, né? Mas poderíamos ir para o outro extremo e achar que Deus só gosta de judeu, e não é verdade. Deus abriu a porta para os gentios, e o que você nota, por exemplo, o centurião, ele falou, não achei em Israel fé como esse cara tem. Aí depois o que ele fala, antes de curar, ele fala assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa no reino de Deus, e os filhos do reino serão lançados fora. Então, assim, se você for notar, você vai ver que Jesus está dando muita clara indicação de que os judeus vão ser rejeitados e os gentios vão ser aceitos. Os gentios vão ter fé, vão entrar e os judeus vão ser rejeitados. Então, assim, nós estamos vivendo a época onde vai inverter esse negócio, né? Os gentios agora estão se achando, né? E tem que ser cortado um monte deles para entrar os judeus de volta, né? Mas nós não podemos ignorar que isso é um fato que aconteceu, né? Ele cita os gentios muitas vezes. Lembra da mulher? Da mulher sirofinícia? Filho de Davi, tem misericórdia aí. Nem bolou para ela. Não posso tirar o pão dos filhos, dá para os cachorros. Senhor, mas até cachorro come o restinho. Ele olhou para ela. Ei, resposta... de fé, ele gostou, seja feito conforme a tua fé.
Ele chama ela de cachorro aí?
Ela falou, eu sou mesmo, me dá um pouquinho. Só que ele estava testando, porque ela estava chegando numa base errada, filho de Davi. Ela não é de Israel, como é que chama filho de Davi? Filho de Davi é para Israel. Então não tinha nada que chamar filho de Davi, então ele ficou na dele. Mas eu acho que eu tinha certeza que ela iria ultrapassar os, né? Ela foi ultrapassando as barreiras de tanto que amava a filha, aí ela, mas até os cachorrinhos comem, né? Jesus gostou, ele achou isso legal. Agora, uma coisa interessante, em Mateus, deixa eu ver onde que está aqui, 20, 18, 19, vocês lembram que grande parte da perseguição dos judeus foi porque os cristãos falavam que eles mataram Cristo, que eles assassinam de Cristo, né? Eles mataram Cristo e tal. E aqui nessa passagem diz que não é só os judeus que perseguiram Jesus, que torturaram Jesus e mataram. Vocês viram, vocês viram como é que foi lá na última hora? Ele, quando o sacerdote falou assim, rasgou suas vestes, está vendo? Blasfemou. Aí o que eles fizeram? Vendaram ele, bateram nele e falaram assim, profetiza quem te bateu, e ficaram cuspindo nele. Isso foi judeu, foi lá nos judeus. Depois levaram para os romanos, soldados, e lá que puseram a coroa de espinhos, e zombaram dele, puseram a roupa de púrpura. E, então assim, ele fala que ele será rejeitado e torturado pelos judeus e pelos gentios. Então, não foi só os judeus que mataram Jesus. Então, olha que coisa, os judeus têm sofrido anos e séculos da igreja, a igreja falando que eles mataram Jesus, mas não foi só eles. Foi Pilatos, Pilatos era gentil, os soldados eram gentios, entendeu? Então, não foi só o judeu que matou Jesus, todo mundo juntou contra Jesus. Então, é um grande erro esse negócio da história, dizer que só os judeus mataram Jesus, e não é verdade. E em Mateus 24... Vocês notaram todas as vezes que ele fala todas as nações? Todas as nações? Todas as nações? Sereis odiados de todas as nações, ele fala. Sereis odiados de todas as nações. Haverá guerra de nação contra nação. E versículo 14, olha o que ele fala no versículo 14. Não, versículo 30, ele fala. Todas as tribos da terra lamentarão. Gente, em Zacarias fala que as tribos de Israel vão lamentar. Em Jesus diz que todas as tribos da terra lamentarão. Então, e quando tem aquelas ovelhas e os cabritos, ele diz, quem são as ovelhas e os cabritos? Todas as nações. Vai juntar todas as nações e vai dividir as nações entre ovelhas e cabritos. E aí falou, quem me visitou e tal, e quem não visitou, mas é todas as nações. Então, existe um plano de Deus, como Asher sempre fala, né? Para Israel e para as nações. E as nações estão bem incluídas no plano de Deus. Ainda bem, né? Para nós, né? Ainda bem que nós estamos incluídos nesse plano de Deus, que todas as nações, não só Israel, está incluído no plano de Deus. Vamos em frente, 23, vamos terminando aqui. Ele menciona o diabo várias vezes. Então, Jesus não só menciona o inferno, ele menciona o diabo várias vezes. Versículo 25, Jesus não é só amor e misericórdia. Aliás, Giovana sabia disso, né? Mas tem crente que não sabe disso, não. Acha que Jesus é só amor e misericórdia, mas quando ele pegou o chicote e tocou eles do templo, não era muito misericórdia aí, né? E quando ele diz que alguém, o que a gente deve fazer com o irmão que não aceita repreensão? Conversa com ele sozinho, leva dois ou três, diz à igreja, se não ouviu a igreja, o que faz? Considera como gentil e publicano. Então Jesus era cheio de amor e misericórdia, mas tinha momentos que ele tinha zelo pela casa de Deus, tocou os cambios para fora e tinha algumas horas ele ensinava a gente agir com dureza com pessoas que estavam rejeitando as repreensões, né? Versículo 26, Mateus cita as Escrituras, mas Jesus também. Quantas vezes Jesus citava as Escrituras? Vocês já estavam comentando isso, né? Mas Jesus citava as Escrituras, ó, o tempo todo. Então, assim, Jesus conhecia a Bíblia pra caramba, né? Mesmo a partir de 12 anos, ele já estava discutindo com os doutores da lei, né? Então, Jesus citava a Escritura, conhecia, assim, muito bem as Escrituras. 27, está terminando então, gente. 27, em Mateus 24, 3, os discípulos perguntam para ele, mestre, que sinal haverá dessas coisas e da tua vinda? Eu fico sempre encucado. Por que eles estão perguntando a sua vinda? Ele já estava lá? A tua vinda. Então, eu acho que ele já tinha conversado com eles, que ele ia embora e ia voltar, né? Porque eles estão falando, que sinal haverá da tua vinda? Aí ele dá todo aquele sermão de Mateus 24. Então, de alguma forma, eu acho que Jesus já tinha ensinado para eles que ele ia embora e que ele ia voltar, né? E o último ponto, 28. Jesus gosta de dizer para as pessoas, tenha bom ânimo. Mesmo quando ele está andando sobre o mar e eles estão assustados, tenha bom ânimo, calma. Tenha bom ânimo. E agora, vamos para o intervalo. E infelizmente, eu acho que não vai dar para dar mais das testemunhas, porque nós temos que dar Marcos, porque se nós não dermos Marcos, nós não vamos ter aula na terça, nós vamos ter aula na outra sexta. Vocês já vão estar começando João. Ou seja, muito tarde para falar de Marcos, não é verdade? Todo mundo está em dia na leitura? Então, estão no dia, vocês estão no Marcos, vocês iam falar comigo? Vocês estão aonde, Marcos?
Finalzinho de Mateus.
Hã? Finalzinho de Mateus. Mas é para estar no dia, é para estar no 8 de Marcos, ou seja, mais dois dias para terminar Marcos, que Marcos só tem 16 capítulos. Hã?
Hoje é 8, né? Porque ontem foi 4.
Ontem foi 4, hoje é 8. É. Então, nós vamos dar Marcos e aí... Na sexta-feira da semana que vem nós vamos dar Lucas, senão a gente vai começando a ficar muito para trás, tá bom?